Olá a todas e a todos. É um prazer estar de novo aqui para poder discutir com vocês um dos marcos da cultura brasileira do final do século XX, começo do século XXI, que é a obra do Eduardo Viveiros de Castro. Trazer o Viveiros de Castro para a nossa discussão sobre o limiar. Na verdade, implica em muitas questões. A mais ampla delas significa ampliar, por sua vez, o diálogo da literatura com a antropologia. O Viveiros de Castro é um antropólogo, alguém que vem de uma longa tradição de constituição nacional de um paradigma para a leitura dos nossos povos originários. Alguém que percebeu todas as dinâmicas políticas e teóricas que estavam envolvidas na relação com esses povos, mas, sobretudo, alguém muito antenado com a própria cultura brasileira, capaz de perceber que, na noção de antropofagia do Oswald de Andrade, ou seja, numa construção literária ou em torno dos problemas da literatura, se formulava um dos insights mais potentes para se pensar o mundo ameríndio. E é na medida em que o Viveiros de Castro vai continuar a antropofagia por outros meios que ele configura aquilo que ficou conhecido como perspectivismo. O perspectivismo aqui vai estar no eixo da nossa questão, porque o perspectivismo é a teoria ameríndia do limiar. A começar porque não é nem o mundo ameríndio, aqui não são os índios que estão falando, também não é o antropólogo criando um discurso sobre os índios. O perspectivismo significa a capacidade de você determinar reciprocamente, embora de maneira não simétrica, a maneira como nós interpretamos os índios e como os índios interpretam o Brasil. Ou seja, há aqui um espaço de relação da constituição do limiar que não diz respeito ao modo como nós, cada um de nós, tem um ponto de vista sobre a realidade, mas a capacidade de constituir pontos de vista heterogêneos que coloquem em jogo realidades heterogêneas. Me parece que esse ponto é fundamental, porque isso vai nos permitir, digamos, de alguma maneira, sair das dicotomias infernais entre espontaneidade e construtivismo, entre ordem e desordem. E vai permitir, se vocês levarem ao limite a minha proposta, que se especifique de uma maneira melhor o que se entende por entrelugar. É como se, de fato, nós tivéssemos caminhado, aprofundado, tornado mais complexo, tornado mais cromático, tornado mais problemático a maneira como se configuram os limiares entre os diversos mundos e culturas que constituem aquilo que a gente chama de Brasil. Então, de alguma maneira, o nosso trabalho é repropor para o campo literário aquilo que da literatura o Viveiros de Castro tirou para a antropologia. E esse é um jogo muito interessante, porque vejam que a própria noção de entrelugar, partindo do Montaigne, colocando em questão o que é um bárbaro e tentando ressignificar esse espaço duplo de inserção do escritor brasileiro, no perspectivismo já não é mais só a questão de desprovincializar a Europa. Pelo contrário, é uma questão de radicalizar a capacidade conceitual europeia a ponto de colocar em xeque a própria metafísica pela qual se constituem os conceitos europeus. Então, vai dizer o Viveiros de Castro, trata-se de entender os pressupostos coloniais da metafísica e os pressupostos metafísicos da colonização. Isso faz com que não se trate de pensar em transgressão ou de pensar numa perversão ou de se colocar contra, né? Como muito pautado nos anos 70 o Silviano Santiago vai propor. Nem se trata de trabalhar a relação entre ordem e desordem, colocando a natureza no campo da desordem e a cultura no campo da ordem, mas se trata de redimensionar o fluxo de perspectivas em conflitos. E, sobretudo, trata-se de entender qual é o ponto de vista dos índios sobre esse conflito. Não há uma só perspectiva, nem da literatura europeia, nem dos índios, né? E um jogo de perversões, mas há uma maneira de colocar em xeque os nossos conceitos e as nossas escutas para permitir que uma outra voz emerja no campo absolutamente complexo das formações sociais que se operam no Brasil desde a colonização. Então, de fato, o gesto do Viveiros de Castro é um gesto extremamente ambicioso, que recoloca em xeque a própria maneira como nós pensamos a cultura brasileira, a colonização, a nossa posição diante desses povos que nos constituem. E isso se processa, porque, é claro, retomando o grande Lévi-Strauss, o antropólogo, né, que veio nas primeiras missões francesas para formar a nossa Universidade de São Paulo. Vejam como a gente está aqui de novo nesses discursos de formação, e no próprio caso do Lévi-Strauss não é diferente, mas a grande questão aqui é que, nesse jogo de constituição de um limiar, o que está em questão é um binômio muito próprio da antropologia, que é pensar a relação entre natureza e cultura. Ou seja, é a própria noção de cultura que está colocada em xeque. E, por outro lado, a própria noção de natureza. É nesse limiar, a constituição desse limiar entre natureza e cultura é que vai possibilitar essa total ressignificação que a gente está falando aqui. Que vai retomar os mesmos textos daqueles, entre muitas aspas, documentos coloniais que constituem o nascimento da literatura brasileira. Ou seja, desde o século XVI, sobretudo com os discursos dos jesuítas, as cartas, e no século XVII com os discursos de Padre Antônio Vieira. E esse vai ser o ponto crucial da ressignificação que o Viveiros de Castro opera no campo da própria história da literatura brasileira. Ou seja, não há mais como levar em consideração esses discursos, seja o dos jesuítas, seja do Vieira, sem considerar qual é o ponto de vista dos índios sobre os discursos, aqueles discursos que estão sendo proferidos. Ou seja, É um jogo muito perspicaz, no qual ele retoma o que nós sabemos hoje da antropologia indígena para repropor os termos pelos quais os jesuítas e o Vieira tratavam esses mesmos índios. Ou seja, será que a questão da inconstância da alma selvagem é de fato o problema crucial? Do que está em jogo quando Vieira fala da inconstância? Será que isso é de fato um problema? Qual será a característica que leva os índios a serem tão refratários à própria conversão, que, no entanto, é aquilo que eles pareciam desejar? Essa ambiguidade, ela passa a ser muito formadora de um discurso pouco explicado até então dentro da literatura brasileira ou dentro da cultura brasileira de uma maneira geral. Isso quer dizer o quê? Que os índios tinham uma verdadeira fascinação pelo outro, ao mesmo tempo em que eles liam esse outro nos seus próprios termos. Entender quais são os próprios termos dos índios para lerem esse outro é que passa a ser o grande jogo da antropologia. Ou seja, a questão não é saber se os índios tinham um ponto de vista sobre a colonização. A questão é saber Qual a teoria do ponto de vista por meio do qual os índios ressignificavam essa mesma relação colonial? Quer dizer, os índios viam isso de uma outra maneira. O mundo a partir do qual os índios elaboravam essa relação era outro. Era um outro mundo que emergia da relação com o outro. E esse, um dos primeiros pontos fundamentais dessa novidade trazida pelo Viveiros de Castro, é: no mundo ameríndio, o outro não é o problema. A questão aqui não é uma dialética rarefeita entre não ser e o ser outro. A questão é que eu me constituo por essa alteridade. A questão é o devir outro do eu, esse eu que está sempre em devir nas relações com o outro. E isso tem a ver com o ponto de vista do mundo ameríndio. Quer dizer, é entender como essa alteridade ela é constitutiva, como o desejo de alteridade ele é constitutivo, quando você não tem um eu que se produz como uma essência, como uma substância determinada por uma metafísica unívoca. Isso quer dizer que a relação no mundo ameríndio é muito mais importante do que a substância. Isso quer dizer que no mundo ameríndio você não tem um ponto de vista absolutamente hierárquico que determina todas as situações dentro de um determinado campo, mas sim você tem pontos de vista heterogêneos que estão continuamente negociando as suas relações. E aqui vocês veem como gradativamente nós vamos nos aproximando do perspectivismo. A gente vai chegar lá. O outro ponto que é muito importante é que ao longo da leitura que ele faz dos jesuítas, sempre mostrando o quanto essa inconstância, como o Brasil como uma espécie de país da conversão mal sucedida, né? A conversão que é essa capacidade de transformar alguém numa outra coisa, de tal modo que ele esqueça, né, o passado dele. Ué, exatamente o mundo ameríndio nunca vai operar por essa cisão. Você tem sempre um espaço de negociação entre o eu e o outro, se vocês quiserem, entre a minha cultura e a outra cultura. É na medida em que eu crio formas específicas de relação com as outras culturas é que a minha potência se constitui. E o ponto que vai ser crucial aqui é, mais uma vez, entender o que seria então um ritual antropofágico. E entender também o que é a continuação, pelo perspectivismo, da antropofagia oswaldiana. Oswaldo percebeu isso, interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Ele entendeu essa relação de você ter que engolir o outro, comer o outro, essa relação digestiva corporal. Por outro lado, a especificidade do mundo ameríndio atrelada ao ritual antropofágico, ela diz respeito não a um ritual no qual você come o outro, o ritual canibal, né? No qual você come o outro para reter as qualidades físicas ou morais desse outro. Não é isso que está em jogo. Segundo Viveiros de Castro, o modo pelo qual se configura o ritual antropofágico é exatamente pela possibilidade do cantor, do matador, se transformar do matador se transformar em cantor, para que ele possa falar a partir do ponto de vista do inimigo. Esse é o eixo crucial. Por isso que se tem tantas narrativas desses prisioneiros que iam participar dos rituais antropofágicos, desse canibalismo que passavam anos, né, sem que você tivesse uma efetiva realização do ritual. Entre esses relatos, o mais famoso, talvez, o do Hans Staden, né, seja realmente, que acabou nem sendo morto, né, seja o mais evidente. Aquelas trocas de palavras, como Gonçalves Dias maravilhosamente vai trabalhar, essa troca, esse modo de introjetar no meu discurso, o discurso do outro, de criar embutimentos enunciativos, de eu poder falar por mim e pelo outro, essa relação com a alteridade, sim, é que é constitutiva do ritual antropofágico. Como diz o Viveiros de Castro, o que se come no ritual antropofágico é a substância dos deuses dos outros. É essa relação com uma outra metafísica, é essa percepção de que eu sou constituído também pelas infinitas maneiras pelas quais os outros tentam se apropriar de mim. Esse jogo começa a nos colocar dentro da dinâmica perspectivística, mais uma vez. Veja, já demos um segundo passo. Pela inconstância da alma selvagem e por um ritual antropofágico que tem a ver com essa capacidade de embutimento enunciativo, uma capacidade de falar a partir de um outro lugar, de ter uma experiência de enunciação que atravessa as corporalidades e que repropõe a noção de inimigo como um elemento absolutamente constitutivo do mundo ameríndio, desde que se entenda esse inimigo dentro dessa lógica de constituição da própria alteridade. Algo que pode ficar bastante esclarecedor para vocês é imaginar uma sociedade em que não há espelhos. A ausência de espelho ou a dificuldade de eu olhar a mim mesmo, né? Esse antinarcisismo, como diz o Viveiros de Castro, né? Ele fala muito dessa visão antinarcísica do mundo ameríndio, ela faz com que o meu espelho seja o outro e que eu me constitua em relação a essa alteridade. Isso quer dizer que o regime de imaginação, o modo como a imagem interior-exterior ou uma imagem que se configura num outro espaço entre a interioridade e a exterioridade, uma estimidade, o modo como essa imagem se configura fora dos espelhos no mundo ameríndio, é esse regime de imaginação, o modo de ser das imagens, é absolutamente diferente. Uma imagem vai ser sempre pensada dentro de uma variação contínua de pontos de vista. Uma imagem não só é algo da minha imaginação, mas é também uma forma de relação com aquilo que nós chamamos realidade, assim como uma imagem tem em si mesma uma realidade. Desse modo, por esse devir outro do eu, por essa negociação contínua da conversão, por um ritual antropofágico que multiplica os pontos de vista, e por um regime de imaginação que põe em xeque o modo como nós constituímos a nossa relação com o mundo, a gente vai se aproximando passo a passo do perspectivismo. Mais um pequeno passo. Quando a gente falava da relação entre natureza e cultura, o grande exemplo que o Viveiros de Castro vai dar, curiosamente, já apontado pelo Silviano Santiago. Isso, para mim, é um dos momentos mais incríveis da crítica literária brasileira, apontar o momento crucial da passagem do mundo europeu ao mundo ameríndio, o momento de reconfiguração da colonização, que o Silviano Santiago trabalha com a ideia de entrelugar, e que é pensar o que o Viveiros de Castro chama da anedota antilhana. E esse ponto é crucial porque ele diz respeito também à própria noção de corporalidade como ela opera no mundo ameríndio. E qual é a cena que o Silviano de Santiago trabalha? Eu acho isso realmente, olha, não vou me cansar de chamar atenção para isso, que a crítica literária tenha percebido o nó central da diferença entre os regimes de imaginação europeu e ameríndio, ao apontar que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles queriam saber se os índios tinham alma e, portanto, saber se os índios podiam ser convertidos. Curiosamente, e isso é uma cena que foi ridicularizada ao longo de toda a colonização, os índios queriam saber se os portugueses tinham um corpo. Os índios queriam saber se os europeus apodreciam, se eles eram ou não deuses. É isso que parece esquisito, né? Num primeiro momento, eles colocavam os corpos, né, dos europeus em tonéis de água para ver se eles apodreciam, se eles eram gente, né, como eles. Isso era fundamental para se perceber que o que estava em jogo no mundo europeu era saber se tinha alma. enquanto o que estava em jogo no mundo ameríndio era saber que tipo de corporalidade tinham os europeus. Então vejam, além da conversão mal sucedida do interesse pelo outro, do devido outro do eu, de um diferente regime de imaginação, um ritual antropofágico que constitui as relações de uma outra maneira e colocando em xeque a própria noção de corporalidade, a relação com o mundo ameríndio virava do avesso as próprias possibilidades que nós tínhamos de pensar o mundo a partir da nossa metafísica. E colocava o complexo oral canibal, a complexidade dessas relações com o outro, atravessadas pelos sons, pelos regimes de imaginação, como um ponto fundante daquilo que nós passamos a entender como cultura brasileira. Ou seja, o entrelugar aqui ganha uma nova dimensão. A relação com a desordem e a ordem ganha um novo campo de ordenações. Ou seja, não é só a desordem, não é só a inconstância, não é só a impossibilidade de conversão. Não é que os índios, eles se interessavam pela conversão e depois desistiam. Ah, como eles eram fracos, como eles eram submissos. Não, é que eles liam aquilo a partir do seu próprio ponto de vista, a partir do seu modo de conceber o ponto de vista, a partir dos seus regimes de corporalidade, dos seus regimes de imaginação, dos seus regimes de oralidade. Ou seja, é todo um outro modo de pensar, muitos elementos que constituem não só os pressupostos da colonização, como muitos dos pressupostos pelos quais a gente entende a própria literatura, que é um dos eixos centrais pelos quais se dá essa invasão da escrita, né, nesse mundo com a sua complexa oralidade. É uma oralidade completamente de outra ordem, completamente fora dos marcos constitutivos com os quais nós mesmos pensávamos a passagem da oralidade à escrita no mundo europeu. E se a gente, de alguma maneira, for tentar resumir isso, já saindo um pouco do mármore e a murta e chegando no perspectivismo e multinaturalismo, o que a gente vai colocar dentro de um quadro mais amplo é a cultura ocidental, ela se configura gradativamente, acreditando que existe um mundo só. A materialidade das coisas, a realidade é uma só e cada um tem um ponto de vista diferente a respeito dessa realidade, dessa materialidade, disso que constitui o mundo. Quer dizer, nós não temos dúvida de que o mundo, nós, a mesa, a cadeira, os animais, as plantas, o céu, tudo isso é composto de uma mesma natureza. Embora cada um de nós vejamos essa natureza de uma maneira diferente. Ou seja, a natureza é una, e a cultura, ela é múltipla. Né? Isso é o nosso relativismo contemporâneo, é uma das coisas mais difíceis de entender de como o mundo ameríndio muda isso. Porque nós estamos de tal modo inseridos na compreensão de que a materialidade do mundo, a realidade do mundo é a mesma e que cada um de nós tem um ponto de vista diferente a respeito desse mundo, que torna difícil a gente entender a inversão que o Viveiro de Castro propõe para dizer que no mundo ameríndio o que acontece é algo radicalmente diferente. No mundo ameríndio, a cultura é uma só, ou seja, a capacidade de ponto de vista, ela é uma capacidade de todos os seres. E o que muda são os corpos. É a natureza que muda, é o multinaturalismo que propõe o Viveiro de Castro. Ou seja, a perspectiva não é que nós temos que cada um de nós tem uma perspectiva diferente a respeito da realidade, mas é a própria realidade que muda, fazendo com que a gente não saiba mais o que é uma perspectiva. Por quê? Porque a perspectiva ela é sempre constituída por pontos de vistas diferentes entre si, por pontos de vistas heterogêneos. E isso diria respeito não a um modo de ver o mundo, mas a mundos diferentes, a corporalidades diferentes. Isso faz com que a gente entenda de outra maneira a anedota antiliana. Quer dizer, a questão aqui é saber qual é o corpo, qual é o mundo que está em vigor, que tipo de materialidade, que tipo de afecção que constitui esse mundo. E aqui é importante entender que os corpos, eles não são só uma materialidade, eles são um fluxo de afetos e de afecções. Se eu começo a me portar de uma determinada maneira, eu vou me transformando numa outra coisa. Mas esses corpos são completamente metamórficos. E esse é um ponto crucial para entender a noção de limiar, em que você não tem algo de um lado e algo de outro, e uma separação entre esses dois lados por uma fronteira, mas você tem uma possibilidade de negociação infinita dos limiares, a partir de um aspecto metamórfico das corporalidades e dessa possibilidade de ocupar pontos de vista que se espraiam por um número infinito de seres. Não há só o humano de um lado, com as suas culturas e a natureza de outro. Tudo tem a sua cultura, tudo tem o seu modo de significação, especialmente os animais. Ah, que vão ser fundamentais para a constituição desse diálogo. A relação entre humano e não humano, ou mais, entre humano e a floresta, passa a ser decisiva. O humano se constitui nessa capacidade de pontos de vista e nessa capacidade de você pensar a partir de outros pontos de vista. E é aí que entra a grande figura do xamã. O que é o xamã, se não aquele que consegue habitar outros pontos de vista, seja da natureza, seja da floresta, seja dos animais, sejam dos deuses, sejam dos mortos, e conseguem atualizar a partir da sua ação xamânica esses pontos de vista heterogêneos. O xamã é uma espécie de diplomata do mundo ameríndio, alguém capaz de traduzir essa multiplicidade dos pontos de vista. Mas veja, entendam que esses pontos de vista heterogêneos, eles se dão porque as corporalidades são diferentes e não são um ponto de vista sobre uma realidade dada. É que a própria realidade é metamórfica e a gente vai constituindo continuamente na negociação dos corpos a relação com esses pontos de vista. Esse é um ponto um pouco complexo na obra do Viveiro de Castro, que eu vou deixar aqui só apontado, porque o ponto de vista está no corpo, o ponto de vista ele tem a ver com um modo de ver, mas que diz respeito à corporalidade, e tem a ver com a capacidade xamânica de introjetar uma multiplicidade enunciativa. Então eu não vou entrar muito nisso, mas eu gostaria que vocês entendessem aqui que o ponto de vista é uma coisa muito complexa entre uma maneira de ver atrelada a uma corporalidade que implica numa multiposicionalidade enunciativa. Isso aqui é de uma beleza exuberante, torna absolutamente fascinante a cultura ameríndia, embora a gente não possa aprofundar isso nesse momento, mas é importante apontar. Ou para chegarmos agora mais ao ponto do nosso curso, o que é fundamental é que o perspectivismo é uma teoria do modo como se constitui o ponto de vista no mundo ameríndio e que passa a ver as relações de colonização não só do ponto de vista dos europeus, como a gente diz, o Brasil foi descoberto, mas o modo pelo qual essas relações se constituem do ponto de vista ameríndio. Ou seja, o perspectivismo é a teoria mais potente para se pensar do ponto de vista ameríndio o próprio processo de colonização. Como se constitui a relação desse limiar com o outro, de tal modo que não se pense a partir da fronteira europeia e da delimitação de um território, mas a partir de um jogo entre pontos de vista heterogêneos, entre corporalidades diferentes, entre diferentes regimes de imaginação. Se a cultura europeia quer definir univocamente o sentido das coisas e quem é eu, quem é o outro, e propõe um processo de conversão, o mundo ameríndio vai renegociar continuamente, a partir de regimes de imaginação completamente diferentes, o que se entende por ponto de vista e como se dá esse limiar da relação com o outro, no qual a alteridade é decisiva, mas na medida em que ela possa ser lida a partir de outros termos. E me agrada muito pensar o perspectivismo como uma potente teoria do limiar. Uma potente teoria da relação entre culturas e entre naturezas, entre diferentes culturas e diferentes naturezas, que não são só constitutivas do processo de colonização, mas que se internalizaram e que são constitutivas da sociedade brasileira. O que seria o modo mais candente, mais potente de se pensar que de diferentes regimes, diferentes modos de existência constituem o mesmo solo, entre muitas aspas, nacional. E a gente poderia dizer também de uma literatura nacional. Então vejam que interessante, quando nós nos aproximamos desse modo de pensar a cultura ameríndia, a gente passa a pensar de uma outra maneira a relação entre as culturas. E isso é fundamental, é como se se explicasse o entrelugar, como se se explicasse de outra maneira a relação entre ordem e desordem, como uma sobredeterminação de diferentes formas de ordem. É como se aquilo que o José Miguel Wisnik chama de contrametricidade, aqui alcançasse um outro modo que não é só ritmo, mas que diz respeito à própria relação entre as culturas, que é o perspectivismo. O perspectivismo exigiria que a gente enxergasse a própria constituição do mundo e de nós mesmos como algo heterogêneo. É muito difícil entender isso, mas é curioso só pensar a possibilidade de que a gente possa diferir de nós mesmos, que nós possamos nos tornar alguma coisa diferente de nós mesmos, que nós estamos o tempo todo nessa relação. É pelas diferenças internas entre as culturas, os diferentes pontos de vista que se arregimentam ali, que se estabelece a relação entre as diferenças externas e entre as culturas. Ou seja, nós estamos o tempo todo comparando modos de comparação. É nesse encontro com o outro que a gente pensa. É a partir da alteridade que a gente pensa. E não há alteridade sem alteração. Não há possibilidade de respeitar o outro sem ser capaz de internalizar, de alguma maneira, uma diferença que esse outro projeta para nós mesmos. É só na medida em que a gente é capaz de se alterar e que a gente é capaz de viver a alteridade. Lição dificílima para esse momento no Brasil. E o que significa comparar comparações, imaginar que a gente está o tempo todo comparando? Significa entender o que conta para o outro na nossa própria cultura. Né? O que é aquilo? Aquilo que nós chamamos Deus, o que é Deus para o outro? Aquilo que nós chamamos amor, o que é amor para o outro? Aquilo que nós chamamos literatura, o que é literatura para o outro? É a gente tornar equívocos os termos que nós usamos e negociarmos, não como nós nomeamos o mundo, mas como a mesma palavra pode agenciar diferentes mundos em culturas diferentes. E o mais incrível é que no mundo ameríndio se faz isso, não só na relação entre humanos, mas também na relação com os animais. Ou seja, de que mundo um animal é o ponto de vista? Se para nós a gente olha uma lama, né, e a gente fala, nossa, que lugar sujo, horrível, ou a capivara quando olha aquilo, né, o porco do mato quando olha aquilo, o que ele vai achar? Ele acha que aquilo é um salão de banho. Ora, o que nós vemos como lama, para o porco do mato é lugar delicioso de contato. E o exemplo mais famoso do Viveiros de Castro é aquele em que o que nós olhamos como sangue, né, o que do nosso ponto de vista é sangue, do ponto de vista da onça é cerveja. Ela vê aquilo como uma coisa deliciosa que ela pode tomar, que ela vai se deliciar. Então, aquilo que conta para nós como sangue, para a onça conta como cerveja. O que conta para nós como um problema de alma, veja, voltamos para o mesmo ponto, para os índios conta como um problema de corpo. É o corpo que está em questão naquilo onde nós colocamos a alma. E no mundo ameríndio tudo é capaz de alma e os corpos mudam. No nosso mundo tudo tem corpo, mas são as almas que mudam. Isso significa que quando nós comparamos comparações, seja internamente nas nossas relações coletiva, seja na relação com outros coletivos ou com os animais, seja na relação entre culturas diferentes, o que está em xeque aqui é a equivocidade do signo, a gente poderia dizer. Isso é, que a gente está negociando o tempo inteiro o fato de que um mesmo signo pode remeter a diferentes mundos e que um mesmo mundo pode ser constituído por uma diferença entre muitos signos. como se a própria relação entre signo e mundo, mais uma vez cultura e natureza, mais uma vez corpo e linguagem, Zoé e Bi, o dado e o construído, o eu e o outro, são limiares equívocos e constante espaço de ressignificação. Os mundos e os signos estão o tempo todo se atravessando, se ressignificando, se imbricando, se questionando, se contradizendo, se opondo, se transformando. Ou seja, é um mundo metamórfico por excelência. É um mundo como o da floresta, em que tudo se transforma. Nada efetivamente morre na floresta sem se transformar em uma outra coisa. E é como lidar com a lógica dessas transformações sem esvaziá-las, né? Não é a nossa lógica de que tudo muda para continuar tudo igual. É que essa transformação efetivamente acarrete diferenças de mundos, ou seja, na potência de singularização da experiência. Por isso, o perspectivismo não vai ser só uma teoria política, uma teoria da tradução entre essas diferenças entre mundos, mas vai ser, sobretudo, uma cosmopolítica. Algo que foi ficando fora, né, de todo o discurso crítico do Ocidente e que vem à tona com uma força gigantesca pela questão ecológica. Não se trata mais apenas de pensar as relações humanas, mas de pensar a relação do humano com aquilo que não é ele mesmo, a relação do humano com o não humano. E aí se joga uma das características mais difíceis do nosso mundo contemporâneo: a capacidade da gente habitar um mundo cosmopolítico em que há coexistência com outros seres que falam ao seu modo, e que nós teríamos que ser capazes de traduzir isso para um outro sentido de organização das nossas relações com o mundo. Para retomar o nosso percurso até aqui, um mundo em que o que esteja em jogo não seja a conversão, mas o devir outro do eu. O que esteja em jogo não é engolir o outro e comer as suas qualidades, né? Como na antropofagia pensada tradicionalmente, mas na capacidade de constituir um complexo oral canibal, de ressignificar na relação entre o corpo e a enunciação uma multiplicidade posicional que enriquece e transforma profundamente as nossas experiências. O que impõe também que a gente pense a diferença entre os regimes de imaginação, o lugar da imagem e a capacidade de imaginar outros mundos possíveis, mundos esses que estão atrelados a novos regimes de corporalidade. Ou seja, o corpo não está dado, a natureza não está dada, a natureza é o que tem que ser construído e não só a cultura. Isso faz com que a gente esteja num jogo tão próximo que constitui a mitologia da relação do humano com o não humano, esse lugar transicional que para nós vai ser toda a nossa questão entre humano e máquina, né? Esse lugar entre o humano e a máquina, entre o animal e a máquina, esse jogo de negociações com um mundo que não seja totalmente restrito a uma perspectiva da nossa exceção natural como seres superiores, portadores de alma e que somos capazes de transformar tudo em objeto. É por esse fenômeno de uma excorporação que outras formas de pensamento nos tocam e nos transformam, como um perspectivismo multinaturalista proposto pelo Viveiros de Castro. É toda uma ressignificação do nosso próprio espaço de relação constitutivo desse coletivo que a gente chama de Brasil, chama de nação, chama de Estado, mas que tem que ser capaz de lidar com essas diferenças de natureza ou diferenças da maneira pela qual nós pensamos as relações entre natureza e cultura e como nós constituímos o limiar. E pensar que a possibilidade de que os limiares sejam heterogêneos, que uma sociedade se constitua por diferentes modos de pensar o próprio limiar, e que a política deva se jogar a partir do dissenso entre esses limiares, é um dos momentos mais incríveis, acho, da cultura brasileira, um dos desafios maiores, sobretudo em tempos tão violentos, conservadores, unívocos, como os que a gente, infelizmente, está vivendo.